Cidadania.
Ao analisar documentos emitidos pelas missões diplomáticas sediadas no exterior entre 1933 e 1950, percebe-se a postura do governo brasileiro diante do antissemitismo e da perseguição aos judeus na Alemanha nazista e nos países colaboracionistas. Ofícios e relatórios secretos dão uma dimensão dos bastidores da política brasileira no período, como aponta a pesquisa coordenada pela historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Universidade de São Paulo. A professora acaba de criar um site onde disponibiliza a versão digital de documentos sobre a situação dos judeus que tentavam fugir para o Brasil. Eu conversei com a professora sobre o projeto. Confira a entrevista.
Professora, você fez esse levantamento desse arquivo e agora disponibilizou na internet documentos que são da diplomacia brasileira durante a Segunda Guerra, né? O que esses arquivos revelam da postura brasileira com relação a essa questão de dar vistos para os judeus que estavam sendo perseguidos na época na Europa?
O que eu gostaria de adiantar é que esses documentos, que agora estão online em um arquivo virtual, que já está conhecido como ArchiShoá, que é o arquivo da Shoá, e ele tem um perfil muito diferenciado porque ele contém documentos, não apenas diplomáticos, mas documentos os mais variados possíveis de diferentes arquivos que dizem respeito à postura do Brasil desde 1933, com a ascensão de Hitler. A documentação vai chegar, porque é um processo ainda em andamento, até os anos 60, com os processos de naturalização daqueles judeus, ciganos e outros perseguidos pelo nazismo que vieram para o Brasil. Essa é a diferença, vamos dizer, do nosso site para os demais portais que existem sobre o Holocausto, né? Então, a partir dos documentos que estão ali reproduzidos, o consulente vai poder entrar em contato, não apenas, eu quero frisar isso, com os documentos, por exemplo, do Arquivo Histórico do Itamaraty, com documentos do Arquivo Nacional, mas também com testemunhos. Nós estamos gravando testemunhos, depoimentos de sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil, né, pessoas que já estão, inclusive, com uma certa idade. E o foco nosso, então, é mostrar o que estava acontecendo na Europa e como é que o governo brasileiro se posicionou diante da tragédia que culminou no maior genocídio, né, vamos dizer, do século XX. E aí você tem toda uma postura do governo, vamos dizer, nas reuniões, na Liga das Nações, assumia uma postura muito humanitária, um país aberto a todas as raças, a todas as etnias, como ele dizia, a todas as ideologias. E quando você olha a documentação dos arquivos oficiais e arquivos diplomáticos, principalmente, e arquivos policiais, então você vai ver que não era bem assim. Você vai ver que nas grandes reuniões, mesmo durante a guerra, o Brasil diz uma coisa, quer dizer, ele diz que está abrindo as portas, ele diz que está fornecendo, por exemplo, 3 mil vistos por mês por cada nacionalidade. Você imagina quanta gente nós poderíamos ter salvo, né? Se você contabilizar por mês 3 mil alemães, judeus, 3 mil judeus austríacos, 3 mil polonês, por nacionalidade, nós teríamos salvo muito mais de 50 mil pessoas. E no momento em que os vistos deveriam ser dados pelos diplomatas que estão em missão na Alemanha, nas grandes cidades, por exemplo, em Berlim, em Frankfurt, você percebe que eles negam, e dos 3 mil eles não chegam a liberar nem, alguns vão dizer, 120 110, porque pela legislação brasileira, alguns tinham direito quando, vamos dizer, o pai já estava aqui no Brasil, né? Mesmo assim você tem vistos indeferidos. Nós temos vários casos de judeus refugiados que depois tentam trazer o pai, a mãe, a avó ou o filho que ficou na Alemanha. É um direito que ele tinha pela legislação. No entanto, você vê escrito em cima, indeferido. O Brasil fechando as portas até 1948, você vai encontrar, então, no nosso portal, circulares secretas que foram reproduzidas do Arquivo Histórico do Itamaraty, proibindo a entrada dos judeus, mesmo após a revelação do Holocausto pós-guerra, né? Quando você tem denúncias e a abertura dos campos de concentração, mesmo assim, o Brasil fecha as portas. Se você tem um número, vamos dizer, de judeus que conseguiram entrar no Brasil até 1948, grande parte deles entraram como católicos.
E, professor, mostra o outro lado também de algum esforço de alguns diplomatas que tentavam, de certa forma, driblar essa postura brasileira, conseguir visto. A gente tem, sabe até um pouco da história da mulher de Guimarães Rosa, né, que ajudou bastante lá na Alemanha no momento. Isso também está, de certa forma, registrado no acervo?
Está. Nós temos um link Justos e Salvadores. Né? Infelizmente, são pouquíssimos, são raríssimos os diplomatas que tomaram coragem de se opor às circulares secretas, de emitir os vistos contrariando as regras tanto do governo Vargas como do governo Dutra. Veja bem, no pós-guerra, ainda você tem circulares secretas que trazem explicitamente escrito não emitir vistos a judeus. Então você tem o Luiz Martins de Souza Dantas, que era embaixador brasileiro em Paris, e no momento em que ele começa a emitir vistos e salvar vários, hoje contabilizado, nós temos mais de 500 nomes, ele salvou muita gente irregularmente, né? E no momento em que o governo brasileiro constata que ele estava emitindo os vistos, ele é processado a bem do serviço público. E ele é afastado do cargo. No momento que ele está na Embaixada de Paris, aguardando o substituto, que nunca vai chegar, a embaixada é invadida, já em 1942, pelos nazistas. E ele é preso pelos nazistas. Ele vai depois para um campo de prisioneiros na Alemanha. E ele retorna para o Brasil no final de 1944. Então a história dele está narrada no portal com vários documentos. Por exemplo, se você digitar um nome, fizer uma busca, Luiz Martins de Souza Dantas, você vai ter os documentos onde ele tenta justificar ao governo brasileiro que ele emitiu visto, sim, porque ele viu o desespero daquelas pessoas que estavam à beira de cometer o suicídio. No final ele é condenado com a pena de ser excluído da vida pública. E muitos anos depois é que ele vai ser reconhecido e a história dele se tornou pública. Né? Eu cheguei a encontrar esse processo no Arquivo Histórico do Itamaraty, cheguei a enviar essa documentação toda ao Yad Vashem, em Israel, que anos depois reconheceu ele como um dos justos, né? Justos entre as nações, que são aqueles diplomatas que ajudaram a salvar judeus. Então, entre esses justos brasileiros, você tem o Souza Dantas, que é embaixador, Araci Moebius de Carvalho, que foi então casada com Guimarães Rosa, mas ela não era diplomata nem funcionária de carreira, ela era uma funcionária do consulado de Hamburgo, onde estava o Guimarães Rosa como cônsul. Então, o que ela fazia? Ela, no meio da papelada da liberação dos vistos, ela passava outros documentos liberando vistos. Depois o Guimarães Rosa diz estar ciente do que ele estava fazendo. Então, ele assina esses vistos. Ela chegava a colocar essas pessoas no seu carro à noite, levar até a fronteira. Ela realmente se arrisca. Hoje, ela está com, parece que ela fez 100 anos, agora ainda está viva e bastante lúcida. Foram feitos vários vídeos em reconhecimento a essa postura dela, salvacionista, né? E ela é reconhecida, então, entre os salvadores. Veja bem, de diplomatas brasileiros, você só tem o Souza Dantas e, como funcionária, Araci, de Carvalho, e os outros estão para serem descobertos. E agora eu tenho bastante nomes de antissemitas. Né? Então você tem diplomatas, cônsules importantíssimos, embaixadores, que negam e se orgulham até de estar negando, porque eles estão cumprindo. Diz assim, eu tenho o prazer de comunicar que neste mês eu neguei vistos a mais de 400, 500 judeus.
E manter viva essa história, né, professora? Porque
pois
às vezes é até difícil a gente imaginar que há um pouco mais de 60 anos a humanidade foi capaz de uma coisa tão brutal assim, que a gente tem que realmente marcar para que nunca mais volte a acontecer, né?
Pois é, e principalmente no momento em que você tem um presidente do Irã negando o Holocausto, né? E vamos ter a visita dele aqui, eu acho que até é um sinal aqui de protesto que eu faço em nome do projeto, não é? O Brasil, que teve já essa postura tão ruim na época em que tudo estava acontecendo, né? Mas, além disso, você tem outras pessoas ligadas aos grupos de esquerda, neonazistas, né, que negam o Holocausto, negam as câmaras de gás. Então, eu fico imaginando, daqui a 50 anos, quando nós não tivermos mais os testemunhos vivos, né, quantas pessoas vão estar negando, vão estar falando contra, né, um fato, um genocídio que é tão comprovado, né, como esses documentos que a gente tem aqui.
Essa foi Maria Luísa Tucci, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, que criou um site onde disponibiliza os documentos emitidos pelas missões diplomáticas brasileiras aos judeus que tentavam entrar no Brasil durante o Holocausto e o pós-guerra. O site, com o conteúdo coletado pela professora, é o www.archshoah.com.br. Shoah se escreve com SH e com H mudo no final. Pessoas que são sobreviventes do Holocausto podem contribuir para esse arquivo. É só entrar em contato pelo e-mail archshoah@usp.br.